Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto é a mobilização eleitoral, a história da mobilização eleitoral do Brasil. E quem conversa com a gente é o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, Geraldo Tadeu Monteiro. Também está conosco o jornalista da Rádio Câmara, Mauro Ceccherini.
Professor Geraldo, o senhor defende o voto obrigatório ou o voto facultativo?
Claramente o voto facultativo. Eu acho que a democracia brasileira já é madura o suficiente, o eleitor brasileiro já é maduro o suficiente para se permitir uma prática democrática, como na maioria dos países civilizados, onde o voto é facultativo. Acho que o voto obrigatório acaba criando aquele efeito de manada, em que todas as pessoas são obrigadas a ir votar, e por isso, muitas vezes, no dia da eleição, escolhem meio aleatoriamente os seus candidatos. A gente vê em pesquisas que, uma semana antes das eleições, 25% dos eleitores ainda não escolheram seus deputados federais e estaduais. O voto facultativo também cria uma espécie de dever do sistema político de ir ao eleitorado e convencê-los a vir votar. É muito diferente daquela manada que no dia da eleição tem que obrigatoriamente vir para não ter problemas depois, na hora de fazer concurso público. Então, eu acho que em todos os sentidos é muito salutar que o voto seja facultativo. E além disso, um último fator importante, é que já nas condições atuais, cerca de 25% dos eleitores simplesmente não aparecem para votar no dia da eleição. Se a gente contar também aqueles que votam brancos e nulos, que somam em torno de 15% em média, nós vamos ver que 40% dos eleitores, de alguma maneira, tem o seu voto ou anulado, ou em branco, ou não aparece para votar. Então, nós estamos falando aí, na verdade, de 60% do eleitorado que participa efetivamente da escolha dos seus candidatos. Então, como na média dos países desenvolvidos, 50% dos eleitores aparecem para votar no dia, a diferença acaba sendo relativamente pequena.
Professor Geraldo, mas nesse caso, não seria um perigo no Brasil o voto ficar restrito a quem tem mais conhecimento acadêmico, um conhecimento mais elitizado economicamente? Por exemplo, eu imagino que se fosse voto facultativo, um presidente que nem o Lula não seria eleito no Brasil, jamais, nessa situação, eu acho.
Não, mas o voto não depende de conhecimento, né? O voto depende de mobilização. O voto é resultado de uma ação política, e toda ação política ela é uma ação que visa a mobilização. Você pode ter a conscientização do indivíduo, mas essa conscientização sempre deságua numa ação concreta, num comportamento. Portanto, a mobilização um ponto central do processo de produção do voto, né? Quer dizer, os partidos, os movimentos, aqueles que têm maior capacidade de mobilização, que seriam efetivamente beneficiados. Agora, eu não sei se é melhor a gente ter esse sistema, ou um sistema onde o pobre e desinformado ele é obrigado a votar e acaba votando de qualquer maneira. Então, é claro que tanto o voto obrigatório quanto o voto facultativo tem seus prós e contras, mas eu acho que a democracia brasileira já está madura o suficiente para a gente tornar o voto facultativo, que vai dar um outro nível de responsabilidade para a classe política.
Professor, o senhor citou no início da entrevista as ONGs, os movimentos sociais, mas o senhor acha que, de fato, a sociedade brasileira é organizada? A gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as associações de bairros, consumidores se organizando. O senhor acha que, no Brasil, existe um nível alto de organização da sociedade?
Sim, o Brasil tem sido um dos exemplos mundiais de organização da sociedade civil, nas mais diferentes áreas, né? Nós temos movimentos muito importantes na área da saúde, por exemplo, na área da cultura. Para que a gente tenha uma ideia, hoje, por exemplo, no orçamento federal, são destinados cerca de 4 bilhões e 100 milhões de reais por ano de transferências a entidades sem fins lucrativos, que são organizações não governamentais que exercem uma série de atividades em parceria com o governo federal, desde instituições caritativas ligadas a igrejas, por exemplo, como grupos de culturais, de hip-hop ou de samba, ou grupos na área de saúde que fazem atendimento a portadores de HIV ou pessoas com deficiência. Então, nós temos aí hoje no Brasil uma rede bastante sólida de organizações não governamentais, de movimentos sociais, que estão extremamente vigilantes e que sabem utilizar, por exemplo, os recursos que a lei dá em parceria, por exemplo, com o Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Ambiental, o Ministério Público na área dos Direitos Humanos. Essa vigilância que a gente vê no dia a dia, até do politicamente correto, porque essas associações estão extremamente mobilizadas, é que mostra o vigor da democracia brasileira para além do processo eleitoral como um todo.
Mas, professor, se a sociedade brasileira fosse bem organizada do jeito que o senhor está falando, a gente já não teria resolvido alguns problemas, como debelado a miséria, a pobreza, melhorado o nível de educação? A sociedade não teria um nível de bem-estar maior do que ela tem hoje?
Olha, o processo de organização, ele não é um processo unívoco. Ele não vai sempre no mesmo sentido. Da mesma maneira que você tem associações, digamos, mais liberais, você tem associações mais conservadoras, porque o país, ele não é um país unificado nesse sentido, né? Então, esse processo é contraditório, é um processo lento, ele envolve formação de consensos, o que não é simples, né? Mesmo se você analisar, por exemplo, os movimentos na área de saúde ou os movimentos na área ambiental, existe muita divergência entre os próprios movimentos. Eles não estão necessariamente de acordo sobre muitos pontos relativos à sua agenda, à sua causa. Então, resolver os problemas, grandes problemas nacionais, exigiria um nível de consenso muito alto que nós não encontramos, na verdade, em nenhum país. O fato é que com esse colchão de movimentos sociais organizados, a gente acaba progredindo lentamente. Se a gente observar, por exemplo, na área da educação, houve grandes melhorias nos últimos tempos. Hoje nós temos escolarização praticamente de 100% até o antigo primeiro grau, que tem o ensino fundamental. Temos aí um gargalo no ensino médio, já identificamos. Na área da segurança, houve recentemente uma Conferência Nacional de Segurança Pública, uma mobilização no país inteiro, né? Só que esse processo é necessariamente lento, porque nós estamos falando de um país que é um continente com muitas contradições, com muitas organizações de diferentes visões, e por isso é um processo que é lento, mas ele é progressivo.
Professor José Geraldo, falando ainda da questão dos movimentos, agora eu vou falar mais dos movimentos mais políticos mesmo. O senhor acha que depois que o presidente Lula assumiu, que chegou um partido tido como de esquerda no poder, esses movimentos sociais como estudantil, que sempre foi muito importante na história de mobilização política no Brasil, eles perderam um pouquinho o foco, aliás, perderam um objetivo pelo qual lutaram, ou então acabaram fazendo um pouquinho de corpo mole para poder dar uma liberada, deixar o governo trabalhar com um pouco mais de sossego, vamos dizer dessa forma?
Isso é um processo, você tem razão, é um processo que a gente observa no mundo inteiro. Quando um partido mais à esquerda, ligado a movimentos sociais, chega ao poder, ocorre um processo que é basicamente o seguinte: os movimentos sociais acabam dando um certo crédito a esse governo, né? Eles arrefecem um pouco o nível de demandas, dando, portanto, um tempo a que esse governo procure resolver essas coisas, né? Então, isso se observou, por exemplo, no trabalhismo inglês, né? Isso se observou na França, quando os socialistas chegaram ao poder, houve uma espécie de trégua dos movimentos sociais, porque, afinal, era um governo que expressava os seus pontos de vista. Então, nesse sentido, nós vimos isso também. Agora, há um segundo aspecto que me parece que é complicado, é um certo aparelhamento, né, desses movimentos sociais. Quando a gente vê, por exemplo, que a UNE, enfim, centrais sindicais acabam recebendo somas importantes de empresas estatais ou do próprio orçamento público, e isso necessariamente diminui o grau de independência dessas associações. Então, por um lado, houve sim um arrefecimento, né, que é natural nesse caso, mas hoje o que preocupa é essa relação um pouco próxima demais entre a coalizão de poder e certas associações estudantis e mesmo sindicais, que às vezes não só são benevolentes com relação ao governo, mas até ativamente promovem manifestações contra a oposição. Então isso é algo que precisa ser discutido.
Professor Geraldo Tadeu Monteiro, a internet tem um poder muito grande de mobilização. O senhor acha que já nessas eleições a gente vai sentir essa mudança, quer dizer, esse novo papel da internet nas eleições?
Eu acredito que nós já estamos sentindo esse novo papel das eleições, da internet nas eleições. Nas eleições de 2008, as mais recentes, né? A internet era uma opção dos candidatos. Alguns candidatos tiveram um excelente desempenho na internet, no Rio, em São Paulo, nos principais centros. Usaram competentemente a internet para se comunicar com os seus eleitores, para divulgar suas propostas, né? Agora, na eleição de 2010, não é mais opcional. Isso é praticamente uma obrigatoriedade. Todos os candidatos que quiserem ter um desempenho razoável vão ter que usar esse instrumento, porque hoje nós temos instrumentos muito ágeis, o Twitter, o Facebook, o próprio Orkut, enfim, o YouTube, existem várias ferramentas que são utilizadas de maneira muito interativa, muito rápida, barata e que tem uma enorme repercussão. Nós temos visto recentemente que os eleitores se mobilizam através do Twitter, através do Facebook, em torno de algumas candidaturas, repercussão dos debates. Portanto, eu acho que essa eleição vai ser marcante nesse sentido, colocar a internet como uma ferramenta central no processo eleitoral.
Professor, para a gente finalizar, ainda dentro deste assunto que o Mauro colocou aqui das novas mídias, da internet, a gente observa que as eleições sempre têm uma mobilização, um motivo, né? 89, a questão da abertura, a primeira participação do povo, depois questões mais sociais com Lula, estabilização com Fernando Henrique Cardoso, e aí parece que vai se acabando os temas, e aí quando surge a internet, o senhor acha que é possível colocar muito mais outros temas e fazer com que as pessoas tenham vontade de participar da política, sabendo que tudo que for decidido pelo executivo, pelo legislativo, vai ter implicação direta na vida delas?
Olha, eu acho que realmente você tocou numa questão muito importante. Hoje nós estamos diante do seguinte dilema, né? Qual é o tema dessa eleição, né? Sobre o que nós estamos discutindo? Porque, como você lembrou bem, abertura democrática, estabilização da economia através do Plano Real, 94, 98 tratava-se de reeleger ou não Fernando Henrique, que tinha dado essa estabilidade ao país. Em 2002 nós tivemos alternância com Lula, né? E 2006 também colocava-se a mesma questão, que era a continuidade do projeto político do PT, enfim, da coalizão em torno do PT. Então, hoje nós estamos em 2010, já cumprimos 8 anos de Fernando Henrique, tanto da oposição, e 8 anos do governo Lula, né? O que nós temos pela frente? Realmente, eu acho que nós estamos num debate ainda um pouco frágil, né? Porque, evidentemente, a candidata do governo propõe a continuidade, mas há uma impressão geral de que concluiu-se um ciclo com Lula, mas a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. É claro que a internet, aí nesse contexto, ela vai tornar visível essa perplexidade do eleitorado que a gente está percebendo, o que está aparecendo hoje para todos os observadores é que a campanha ainda está muito fria, né, e essa frigidez, digamos, da campanha eleitoral é um pouco em função de nós não termos encontrado ainda o que vai ser o tema dessa campanha e, consequentemente, o pós-Lula, né, o pós-alternância democrática. Eu acho que ainda os candidatos, principais candidatos, ainda estão devendo a todos os eleitores um mote muito claro, uma bandeira, um lema, e em torno desse lema, desse debate, uma discussão sobre o que nós temos hoje, qual é o diagnóstico do Brasil hoje e o que a gente pretende a partir desse diagnóstico para o nosso futuro.
Professor Geraldo Tadeu Monteiro, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, ao Mauro, pelas perguntas e um abraço a todos os seus ouvintes.
Obrigado, professor. Até a próxima.
E o professor Geraldo Tadeu Monteiro leciona na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social. Você, meu caro ouvinte, que quiser ouvir outras edições do Conversa sobre Política, acesse www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, você pode seguir no www.twitter.com/CarlosOliveira5. Mauro, obrigado pela gentileza de ter estado mais uma vez aqui com a gente.
Obrigado, até a próxima.
O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos, a apresentação é de Carlos Oliveira. Até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.